vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3.
Boa noite.
Sim, com toda essa animação, nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você sabe, às vezes duvida, mas é uma parceria desta rádio com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar.
Isto.
Nós estamos no Estação Basquete de número 70, cujo tema é... A Hora da Verdade.
Uau!
Sim, uau, sim. Em homenagem ao jogo 7 que teremos em instantes e esse momento em para qual a NBA se encaminha, um momento de fim, um momento de verdade, de sabermos quem vão ser os campeões de conferência e o campeão da NBA, nós dizemos que é a Hora da Verdade e é a Hora da Verdade também, porque nesta semana nós tivemos uma participação muito especial de um querido ouvinte.
Uau.
Que escreveu para nós,
louco,
via Facebook, doou o seu tempo para analisar toda a trajetória do Estação Basquete.
Textão.
Fez o famoso textão no Facebook. Ele mesmo disse que não quis ir nessa tendência textão.
Todo mundo começa um textão assim. Eu não queria escrever um textão, mas...
É isso aí. Então, em homenagem a Nelton Araújo, nós estamos aqui de cara lavada, digamos assim, porque como disse Rafael Gonzaga há poucos,
isso,
às vezes, e eu penso isso também, às vezes é preciso sentir até que ponto nós temos um colega ouvinte aí nos ouvindo,
isso,
prestando atenção no que a gente está falando, então é bom às vezes receber um chacoalhão aí do outro lado, que mostra que tem gente nos ouvindo e tem gente que gosta desse Estação Basquete.
Resumindo, ele escreveu pra gente metendo pau em nós, assim, mas com muitos dedos, assim, foi todo simpático, a gente
recebeu bem. Ou seja, todos vocês três ouvintes que estiverem aí
nos
ouvindo...
Isso, como diria Antônio Bujanra, nossos quatro ouvintes.
Nossos quatro ouvintes, escrevam, porque se vocês não gostarem, por exemplo, do Crovis, ele pode sair.
Ele pode sair.
É só uma sugestão.
É só pedir.
Se vocês, assim como eu, gostam da música do DDD, também pode escrever. Pode escrever, elogia também, tá bom.
Se vocês gostam daquele copo aqui do estúdio que parece plástico, mas na verdade é cerâmica, escrevam e a gente volta a botar ele na câmera para vocês.
E você hoje, pode, né? Ver, você pode ver a gente ao vivo.
Porque você sabe, você pode nos ver via YouTube no central3.com.br/ao vivo. É isso aí?
Nossa,
improvisei muito um link.
Mas é isso, perfeito.
Tá no link ao vivo.
Muito bom. Para falar desse programa número 70, Hora da Verdade, eu começo por ele, Marcos do Amaral Jorge, que voltou a fazer o que ele mais gosta nesse programa, né, Marcos do Amaral Jorge?
O quê?
Que é falar bobagem aqui, né?
Voltou a falar bobagem, você só fala bobagem.
Falando sério, eu vou trazer novamente o retorno do... Como é que chama mesmo? Eu nem lembro mais o programa.
O Jimmy
que não estou sonhando.
Olha só.
E é isso, né, gente? O Warriors chegou lá, virou 3-1.
Virou ainda não, calma aí.
Empatou.
Calma aí.
Exato.
Tá, segura a emoção aí.
Né? Eu já entreguei meu palpite, né? Mas, enfim, ele pode conseguir virar o placar de 3-1.
Isso, melhor.
E seria o quê? O décimo time a fazer isso na história dos playoffs.
Au.
E é curioso porque teve um cara que já passou por essa situação, um cara que joga no Golden State, inclusive. E esse cara...
Lenda.
É Leandrinho Barbosa.
Olha só. Sem suspense nenhum, segurou.
É isso aí, Crove.
Mas tem suspense pra saber o que aconteceu, né?
Exatamente, porque não foi só estar lá na quadra e jogar 5 minutos. O cara foi decisivo.
Agora entregou mesmo. Agora encerra o quadro.
Não.
Agora sim, você pode desligar.
Mas ele pode ter sido decisivo igual o Westbrook foi no jogo 6.
Decisivo negativamente.
É, nunca se sabe.
Mas você ainda não viu o copo de cerâmica.
Não conta mais, Crofts. Não conta mais.
Felizmente, tem outros quadros nesse programa que vão atrair a atenção do ouvinte. Não precisa ficar fazendo esse sensacionalismo. O João Kleberiano aqui no nosso programa.
Muito bem.
Seguindo ele adiante.
É Marcos do Amaral Jorge, grande jornalista, né? Formado na Escola de Comunicações e Artes, que preza pelo bom jornalismo.
Monstro.
Ele que prezava pelo bom jornalismo, mas largou a faculdade de jornalismo, é André Cavalieri.
É verdade, eu fiz isso mesmo. Você tá bom?
Tô bem, você?
Eu tô bem também. Hoje no programa eu vou participar aqui, falar algumas coisas. Tô meio rouco. Que nesse final de semana eu, como jovem que sou, estava nos Jogos Universitários de Comunicações e Artes em Sorocaba.
Nossa, mãe de Deus.
Não ganhamos, não, mano. Puta. Perdemos.
Mas fizeram churrasco e dos bons, parece, viu? Dos bons.
Ah, então tá bom.
Mas é isso aí, estamos prontos.
Muito bem, ele que sempre está pronto, né? Até uma besteira falar essa alcunha pra ele. Ele é Leandro Arantes.
Tá bom, Miguelito?
Bom, e você?
Tô muito bem e muito satisfeito, né? Porque de todas as críticas que recebemos na última semana, nenhuma envolvia a sonoplastia, né? Então, eu mando um abraço pro Todd, pro nosso querido Paulo Bassi, e digo pra ele que é nós, tamo junto.
Olha, aí sim. Bom, uma das críticas era para o clima de boteco que se instaurava. Um dos responsáveis por instaurar esse clima é Rafael Gonzaga.
Ei, boa noite. Boa noite, Miguelito. Eu tô nervoso, você tá nervoso?
Eu fiquei mais nervoso hoje no programa.
Eu tô nervoso, cara.
Que gerou essa tensão, assim.
É quando a gente é alvo de críticas, a gente fica no foco do holofote,
ô,
né?
Louco.
Então, hoje, por exemplo, eu vou ser mais comportado e eu vou trazer de volta. A gente vai ter que tentar se redimir.
Parece que vai voltar. Não é um copo de plástico, é mais do que isso.
Eu vou ter que voltar com um quadro que me consagrou mundialmente nesse programa.
É verdade.
Isso aí.
O nosso querido Bola ao Sexto, Miguelito, que hoje vai contar que a dinastia do melhor time da NBA também começou num jogo 7. Olha só.
Olha só.
Legal, né?
Rafael Gonzaga.
Do melhor time
da NBA. Né? A toa que fez publicidade, não jornalismo. Bom, ele que fez educação física e esportes.
Não,
ele
foi só esportes. Só esportes. Não é que educação física aqui não, querido.
Ele que não tem educação física, mas tem o esporte em suas veias. Não é à toa que sua alcunha no HBNSB era Basketball Fan e ainda é. Nós paramos de usar esses nomes. Ele é Gustavo Battaglia.
Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Até eu fiz lição de casa esse fim de semana, por causa da bronca. Olha só. Eu assisti o jogo do NBB, o jogo 3. Lição de casa.
Mais difícil.
Alguém aqui parou pra assistir o jogo do NBB no sábado à tarde?
Nossa.
De feriado?
Não. Nem Leandro e a mim, que vergonha.
Nem Leandro e a mim. E eu parei pra assistir. Vou falar um pouco sobre o jogo, sobre a série, sobre a transmissão, sobre minhas impressões do fim de semana.
O cochilo.
Boa. Muito bem. Gustavo Batalha.
Luciano Huck na Globo ali.
Não mudei de canal porque a gente não tem mais TV em casa, agora é só na internet.
É isso aí. Fica também um recado também para as emissoras de televisão. Este é o Estação Basquete de número 70, que ainda terá uma trilha sonora em homenagem ao jogo 7, que vai já começar. Não sei que você esteja vendo On Demand, esse jogo já aconteceu, a trilha sonora é em homenagem a esse jogo. Giro de notícias!
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Como que em todo momento de crise deve-se voltar às raízes, nós trazemos ele.
Exatamente o que a gente fez.
O jornalista Juliano Galli.
Boa!
Vamos ouvi-lo.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete. Tudo bem com vocês aí no estúdio? Estamos de volta com o Giro de Notícias, que vai falar, é claro, sobre as finais de conferência da NBA. Do lado leste, fim de papo. Depois de empatar o confronto e dar a impressão de que iria realmente levar essa série até as últimas consequências, o Toronto Raptors não resistiu à força do Cleveland Cavaliers e tomou duas belas pancadas que não deixaram dúvidas sobre qual o melhor time da conferência. Agora, LeBron James irá disputar sua sétima final de NBA, a sexta consecutiva, superando nomes como os de Michael Jordan, Scottie Pippen e Tim Duncan. Das seis anteriores, LeBron ganhou duas, ambas com o Miami Heat, e perdeu quatro. A última, inclusive, já em Cleveland. Mas se vocês bem se lembram, essa derrota do ano passado teve um fator importante. Kyrie Irving e Kevin Love estavam machucados. E neste ano, hein, com esse trio inteiro, saudável, jogando bem e, claro, um pouco mais descansado que o adversário, independente de quem ele seja, vocês acham que o Cleveland chega à final como favorito ao título da NBA?
É, favorito contra o Thunder, não favorito contra o Golden State.
É, eu também acho, um pouco isso, assim. Mas eu acho que qualquer... Se o Oklahoma chegar, eu acho que o Cleveland também não é favorito. Meio que pau a pau, ninguém vai saber direito quem vai ganhar.
Eu acho que o Kyle Irving e Kevin do Amor são favoritíssimos.
Eu acho que não tem favoritos, não.
Perfeito, Gustavo.
Boa, mais uma vez cai na roubada.
Não tem favorito, não tem mais bobo no basquete.
Não tem mais bobo no basquete moderno.
Olha, para acrescentar o debate, eu trago também a pergunta do João Min Lee, grande participante, diga-se de passagem, deste programa
Estação
Basquete,
aí.
Um abraço para ele, que ele justamente fala que independente de quem chegar para o confronto com o Cleveland é um time mais forte, mais favorito ao título do que o time do ano passado, e aí ele acrescenta-se a performance específica do Kevin Love pode ser decisiva, crucial para o título.
Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, eu falei acho que sim para a performance do Kevin Love ser importante para o título. E respondendo a primeira pergunta, se chega mais forte, eu diria que com certeza, né? Porque eles estavam sem dois titulares no ano passado. E jogaram sem o Kyrie Irving, sem o Kevin Love.
Assim, Caio, né? Caio Irving.
É, desculpa, Caio Irving. Aliás, eu queria dizer que o
André Drummond,
O Gil falou aqui no texto que o LeBron, ao chegar em seis finais, ultrapassou o Jordan e o Pippen, ele tá querendo dizer de consecutivos.
Ele falou
consecutivos.
Mas acho que a impressão que eu tenho é que são as sete finais, não as seis. Porque ele começou a frase falando das sete finais, a sexta consecutiva.
Ah, perfeito, porque chegou às sete finais.
Ele igualou o Kobe, né? Com sete finais.
Não, mas sexta consecutiva ele supera todos esses nomes aí mesmo.
É, mas superou há muito,
A sexta consecutiva ele só não supera dois caras, que são dois jogadores do Boston dos anos 50, que é o Bill Russell e o outro cara, me fugiu o nome agora, mas são só dois caras que chegaram a seis finais consecutivas. Ele não superou, na verdade, ele igualou esses caras.
Eu queria saber por que, que vocês acham que
o... É o Tom Henson, não é? Você tá falando?
O Kevs é favorito? Acho. Alguém que falou que o Kevs é favorito sempre, qualquer momento?
O Rafael Gonzaga.
Ou só pra causar mesmo, como
não,
sempre?
Não, não é pra causar, imagina. Aqui a gente tem opiniões embasadas em fatos, em realidades.
Diga lá.
E foi só pra causar. eu acho que é o seguinte, sem brincadeira, eu acho que são duas coisas que estão muito interessantes nesse final de temporada da NBA. A primeira é que o Cleveland tá chegando com todo mundo para jogar.
E descansado.
E a segunda é que tava todo mundo tão com certeza que o Golden State ia lavar, que é o time que agora tem o detentor do recorde, etc. E o Oklahoma tá fazendo todo mundo agora já pensar que o Cleveland pode chegar favorito. Então, isso é muito legal, entendeu?
Expondo fraquezas, né?
Exatamente. Uhum. Tá vendo que os caras não eram os imbatíveis, que temporada, playoff é playoff, meu amigo.
Mas também, diga-se de passagem, o Cleveland mostrou-se que também não é imbatível diante do Toronto. Assim.
Ah, mas também, né, Miguel? O cara não tinha perdido nenhum jogo até então no playoff, né? Tirar o pé um pouco também não é de todo mal, né?
E quando precisou ganhar mesmo, eles foram, meteram 30 pontos.
Passou,
né?
O carro.
E eu tenho a sensação, não há, é unânime, então não há dúvida, não sou eu que vou questionar o fato de que hoje Curry é o principal jogador da NBA. Mas acredito eu que para a história do basquete, ele não vai ser maior do que o Durant. Então, é uma coisa a se discutir. Polêmica. Eu acho que...
É polêmico.
Eu acho que num jogo decisivo como esse, numa série decisiva como essa, tem o jogador em melhor fase temporada, que é o caso do Curry, contra um jogador que eu acho mais completo, que é o caso do Kevin Durant. E por essa razão, se eu usar o mesmo raciocínio para a decisão, eu acredito que qualquer um do time do Oeste que chegar na final vai ser favorito contra o Cleveland.
Salvo engano, se as carreiras dos dois se encerrassem nesse momento, do Curry e do Kevin Durant, o Curry entraria para a história como sendo maior que o Kevin Durant, na minha opinião.
Só por um título.
Não é só opinião, MVP, são dois.
Tem dois MVPs
e um título.
Então...
Mas assim, o Kevin Durant também, por outro lado, eu tava vendo isso hoje, eu nem sabia disso. Ele é o cara que tem a terceira maior média de pontos da história da NBA. Ele só fica atrás do Chamberlain e do Michael Jordan. Michael Jordan em primeiro, Chamberlain em segundo, e o Kevin Durant é o terceiro maior cestinho da história.
Então, em média, né?
Em média.
Mas eu não queria muito entrar...
A gente vai entrar nesse assunto depois.
Voltamos ao Cleveland.
Cleveland e Toronto.
Isso do... Desculpa, não sei se você ia puxar um gancho, mas estamos falando de grandes jogadores. O LeBron também chega nessa marca de a sexta final consecutiva, que gostando ou não gostando, é uma marca impressionante também. Por mais que ele perdeu mais do que ganhou.
Alguém é bom de matemática aí? Ganhar duas em seis jogadas, qual que é o aproveitamento dele em finais?
Um terço.
Ridículo.
Dá pra discutir também a qualidade do leste.
Do time que
todo
ele
mundo
levou
levanta
também.
Isso também, né? É. Da qualidade do leste e do oeste. Mas...
Que os times que chegaram até a final não mereciam ter chegado, e o único motivo pelo qual eles chegaram foi porque o LeBron James estava lá, e que, claro, numa final contra um time muito melhor, o LeBron James não deu conta.
Não, o time
esse
merece...
é um argumento pró-LeBron.
Os times mereciam estar lá porque, não sei se eu estou errado, mas dos últimas seis finais que ele chegou, o time dele, do Cleveland, foi pelo menos cinco vezes o melhor da temporada regular, então mereceu estar lá.
Pode ser, mas nos playoffs, por exemplo, do ano passado, eu não sei se pegando só os caras que estavam jogando mesmo, se o Cleveland tinha forças mesmo para chegar se o LeBron James não jogasse o tanto que ele joga, entende? Tipo, ele chegou na final e ainda ganhou dois jogos. O
do
cara teve uma média de triple-double nas finais
Ele foi monstruoso nas finais do ano passado, cara.
Pensando que o cenário é bem parecido desse ano do Cleveland e Golden State, né? A final que provavelmente
vai se repetir.
A grande diferença da final do ano passado para essa é que dessa vez o Cleveland chega completo. Ganhou dois jogos estando incompleto, então o futuro é um pouquinho mais promissor para eles, né?
E com o time mesmo não titular, é mais equilibrado. Eu acho que o Cleveland tá mais equilibrado.
Exato.
Ele não é um baita banco, mas é um banco mais equilibrado. Ele tem algumas peças que conseguem fazer algumas funções mais interessantes do que tinha ano passado de longe.
E principalmente o banco contribui muito mais, do que ano passado, né?
E vocês acham que o Cleveland ele prefere algum dos dois times? Ou não tem isso?
Cara, se eu fosse preferir alguém, eu preferia o Thunder, com certeza.
Por quê?
Porque o Golden State já teve lá, é o atual campeão, eles já se enfrentaram. É muito melhor enfrentar o Thunder.
E no mando de quadra com o Thunder, que seria o Cleveland? Eu não sei isso.
Seria o Cleveland.
O Cleveland tem um mando diante do Thunder. Então,
a gente viu isso no último programa. Eu acho que além disso, o Golden State ele é um time mais, entre aspas, aí, imprevisível de se marcar, sabe? Se os dois diabinhos ali estão enfurecidos, cara, com as bolas de três, pô, não tem nem range ali pra eles. Eles arremessam do meio da quadra e estão fazendo e fazem. Aí você fica dependendo de uns jogos, como foi o do Curry no jogo retrasado, em que ele vai mal pra caramba no field goal e aí você consegue abrir, meter ali 20 pontos e aí vai administrando o jogo. Porque se eles começam nos dois primeiros quartos já abrir uma distância gigante, foi o que foi a temporada inteira, que aí o Curry senta no último quarto e nem precisa entrar, entendeu?
Mas até o que essa série está mostrando é que o time do Golden State tem que se mostrar forte sem o Curry jogando sempre naquele nível, acertando todas as bolas. E acho que principalmente esse jogo 6 foi uma amostra de que em alguns momentos tensos o Thompson consegue segurar a onda. E isso dá mais medo ainda pro Cleveland, né? Pra chegar numa final e pegar o Cleveland.
Perfeito. Eu acho que a gente está começando a entrar um pouco em Golden State.
Demais.
Mas fator Cleveland, só para a gente voltar, o Cleveland está descansando desde a semana passada, né?
Aliás, desde muito bem lembrado.
Desde a sexta-feira o Cleveland está descansando.
Esse é o comentário do Giovanni Bittar da Costa.
Um comentário também que a gente sempre fala, né, que nos playoffs o time precisa ter banco, porque são muitos jogos, é muito intenso, não sei o quê. E o Cleveland tá só descansando. Ele ganhou duas séries de 4-0, ele já terminou essa série em 4-2 no meio da semana passada e tá só esperando. Então pode ser um fator que a gente leve em consideração nesse momento, porque o Golden State vai para um jogo 7, um jogo pau, que a gente sabe que vai ser intenso, a série está sendo intensa pra caramba, uma série muito física, então não só a intensidade do jogo, mas é um jogo físico mesmo, de muito contato, e vai pegar um time que está completamente descansado, né? Que hoje tem um banco para rodar e tal, que tem aquela profundidade que a gente sempre fala aqui, que o Crovis gosta de citar, então eu acho que isso é um fator que dá uma certa... Não uma vantagem pro Cleveland, mas coloca o Cleveland no páreo, assim, cabeça a cabeça com quem vier do outro lado.
E, cara, eu acho que a gente acaba se emocionando muito pela temporada. Óbvio que teve o título do ano passado, etc. Mas pela temporada do Golden State, porque a gente não pode esquecer, cara, que LeBron, Kyrie Irving e Love juntos jogando é um trio muito monstro, cara. É um trio muito, muito monstro, assim. Os caras têm um potencial de explodir. Cara, o Kyrie Irving, ele não joga bem todo o jogo. O Kyrie Irving...
Caio.
É mais fácil, inclusive, porque Kyrie é um nome difícil pra gente falar.
Vamos igual o Porzingis virou Caio agora.
O Caio tem muito potencial, ele é muito novo, cara. Então, assim, tem jogo que ele arrebenta, explode, tem jogo que ele fica mais ou menos. Mas eu acho que ele é um dos jogadores que tem um dos maiores potenciais de crescimento na NBA, pela idade dele, por tudo que ele já mostrou. E eu acho que sempre com esses três vão ser favoritos.
Muito bem, então vamos trocar o A pelo B e vamos viajar de volta ao Brasil.
Oi,
isso foi um avião.
É Brasil, Ziu. Não. Tá na pauta. Tá na pauta. Olha, eu queria que alguém reclamasse da mesa do próximo programa.
Vamos chamar os ouvintes.
Este é a volta do Brasil Zilzil, porque talvez nem tenha como voltar na semana que vem, porque a final da NBA está pegando fogo.
Vai ter como voltar sim.
NBB.
Vai ter como voltar sim.
De qualquer jeito.
Brasil Zilzil.
Ah, não.
Não, próximo, se o Flamengo ganhar.
Próximo dia 4 Não, se o Flamengo NBA ganhar...
Muito bem, é porque já estamos adiantando o assunto. Nós também enviamos o nosso correspondente nacional, Gustavo Battaglia, a um computador, de frente para o computador. Ele viu.
Eu vi.
O último jogo entre Flamengo e Bauru, e ele traz mais informações dessa final da NBA que está pegando fogo.
Mais informações.
Vamos lá.
Bom, só para contar um pouco da minha experiência, né, do final de semana.
Contextualiza.
Eu estava de pijama.
A experiência é para contextualizar, né? A gente, em casa, decidiu não ter mais TV. Não
muito
pagar,
bem, muito
não
bem.
Pagar por canais de TV a cabo,
chupa
enfim.
Globo.
E aí então, chegou no meu...
Passou isso há 6 anos.
Isso. Aí chegou no sábado à tarde, beleza, mó vontade de assistir um joguinho de basquete. O que, que a gente vai assistir? Final do NBB, jogo 3 no Rio de Janeiro.
Série tava quanto?
A série tava 1-1, o Flamengo ganhou o primeiro jogo em Marília e o Bauru ganhou o segundo jogo lá no Rio de Janeiro.
Lembrando que não foi na panela de pressão onde enviamos o nosso correspondente Marcos do Amaral Jorge, porque não comporta o número de torcedores suficientes, então o jogo foi Marília.
Exatamente. E os jogos lá no Rio estão sendo na Arena 2, que é uma das arenas que vai ser usada nos Jogos Olímpicos. Não é arena de basquete, é arena de outros esportes. Enfim.
Vai entender,
não, né? Não, porque eu acho que não deve estar pronta, né?
Então,
como
é
várias
muito
coisas.
Bom, né?
Exatamente, é.
É a da natação, parece.
Coisas que só acontecem no Brasil. E aí eu na minha vontade de assistir o jogo, falei, beleza, a internet com certeza me resolve nesse momento. E eu fui atrás de diversos links piratas e tal, pesquisei, e não achei nenhum que funcionasse. Aí tive a brilhante ideia de lembrar que...
Do programa Estação Basquete, que indicou a Rede TV como...
Que indicou a Rede TV como um canal onde passariam as finais da NBB. Acho que a gente não falou sobre as finais, mas a gente falou que a...
Ia passar a NBB.
Que a Rede TV passaria a NBB. E aí eu fui no computador, entrei no site e, pra minha surpresa, tá lá, ao vivo. Só clicar.
De
não
graça.
Não tem que colocar senha, não tem que colocar nada. De graça.
Sem pagando a internet, é claro. Um computador.
Um computador, internet, você vai lá e assiste.
Só deixar claro, sem burlar a lei.
Sem burlar a lei, que é importante também nesse caso. E é transmissão com qualidade boa, né? Não é uma transmissão ruim. Lógico, não tem o número de câmeras que tem a Sport TV, que é a pioneira na NBB. Mas assim, uma transmissão super ok, né? Parabéns aí para a Rede TV pela, Pela transmissão
eu
e pelo link.
Eu assisti também já e gostei bastante.
Pela transmissão e pelo link. O jogo foi legal em si, né? O Flamengo jogou na frente o tempo inteiro. Em determinado momento chegou a abrir, se não me engano, 17 pontos. O Bauru igualou o jogo, né? No final do último quarto, o jogo estava próximo, estava 5 pontos, 3 pontos. E aí a arbitragem teve um erro fatal no jogo.
Foi horrível.
Um erro que assim, é injustificável o que eles apitaram. Eles apitaram porque
tem
a torcida gritou. Não tem o menor cabimento.
Time grande,
então,
né?
Então, só para vocês saberem o que aconteceu, o Rafael Hetzheimer pegou um rebote. E ele abraçou a bola como se fosse uma criança mesmo. E ele ficou balançando os braços para que ninguém encostasse na bola, para que ele tivesse a posse. O Rafael Luz encostou a mão no ombro dele. E o juiz deu bola presa nesse momento.
Faltava 5 segundos.
Exatamente.
E estava 1 ponto.
Exatamente.
Pro Flamengo.
E aí ele deu bola presa, 5 segundos, bola presa. A seta era para quem?
Flamengo.
Para o Flamengo. E aí o cara que pegou o rebote perdeu a bola e o Flamengo perdeu o jogo, enfim. E aí a gente vai pro
Flamengo
jogo.
Ganhou o jogo.
Ganhou, perdão. O Bauru perdeu o jogo. E aí vamos para o jogo 4
em
Marília.
Exatamente.
Dia 4. Aí, Miguel, você me perguntou...
E as duas emissoras vão transmitir.
Exatamente. Sport TV, Rede TV. E você me perguntou sobre, assim, alguns comentários sobre a transmissão da Rede TV que eu nunca tinha visto, né? Eu até fiquei um pouco indignado durante o jogo e entrei nas redes sociais... E fiz uma pequena crítica à transmissão da Rede TV, né? Coisa assim, lógico.
Deu de Nelton Araújo, assim. Não. Deu uma de Nelton Araújo.
Não, mas não escrevi textão, não. Não escrevi textão.
E eu aposto que eles não vão mudar o programa inteiro por
não.
isso, hein?
Então não foi tão delicado quanto o Nelton Araújo.
Não escrevi textão. Eu falei pra eles, eu escrevi exatamente isso que eu falei. Parabéns pra vocês. Eu queria assistir o jogo, não tive a possibilidade de... Não tenho a possibilidade de ter uma TV em casa, mas eu, meu, liguei o computador e assisti, vocês resolveram o meu problema. Obrigado. Mas, ó, precisa melhorar algumas coisas na transmissão.
Quais?
Primeiro ponto, muito importante para todo mundo que quer entrar no meio do basquete. O basquete não é futebol, gente. A cesta não é gol. Não precisa narrar lance livre a hora que a bola cai, não precisa gritar.
Ele gritou?
Ele gritou todo lance livre, toda cesta, o cara gritava como se fosse gol. Assim. É uma coisa que extrapola um pouco a paciência de quem assiste. Isso assim... Comentários em relação a quem estava na quadra. Um jogo de basquete, ele é importante, ele é pautado em números. O tempo inteiro ele tem números.
Isso é verdade.
Os números, eles explicam muito o jogo.
E fazem
a vitória, a derrota, por que você está 17 pontos atrás, por que você tirou 17 pontos de diferença. A Rede TV não passou nenhum número do jogo. Ela ela passou o placar, assim. Isso é uma coisa que é inconcebível, eu acho. Porque os caras estão na quadra. Estando na quadra, a mesa de controle está do lado. Tem os estatísticos do lado.
O NBB tem placar ao
vivo. E eles recebem, né? Recebem estatísticas, assim. Isso é inconcebível. Precisa ter estatística no jogo.
Além do que, isso preenche também a transmissão. Fica muito vazia, assim.
Exatamente.
Para não fazer como futebol, né?
Eu estava me incomodando um pouco, porque eu tinha a impressão que os narradores estavam torcendo pro Flamengo. Mas, assim, uma impressão minha. Não, nada de... Nem falei isso nos meus comentários. Mas os comentários de quem entrou no post da Rede TV basicamente falavam isso: vocês estão torcendo para o Flamengo nitidamente. Então é uma coisa que extrapolou, né? Outra coisa, gente, não passa replay enquanto a bola do jogo tá rolando. Replay você passa só quando a bola tá parada.
E ela para várias vezes.
Né? E os caras... Não,
exatamente,
o cara,
é pra isso que...
O cara faz um arremesso de quadra, aí vai lá, o outro time tá indo pro ataque, ele volta o replay de um arremesso que não tem nada demais.
Futebol.
Não foi uma cravada, não foi um puta lance, foi um arremesso de quadra comum, e aí você perde a continuação do jogo. Então, gente, não façam isso, tá? Replay só nos intervalos. Enfim, vários comentários, se quiser tá no post da Rede TV. E é isso, Miguel, não vou
Ou
falar
pode
mais,
procurar
não.
O pessoal do HBNSB que presta consultoria
para
esse tipo de
assunto. A gente presta consultoria tranquilamente.
Não, exatamente, e eu acho que esses toques também, se o ouvinte concorda ou tem outras sugestões, escreva também para a Rede TV para criar talvez uma transmissão mais próxima a um desejo do público, para também aumentar esse público que assiste o NBB.
Eu tive a impressão que eles queriam deixar a transmissão engraçadinha, mas eles passaram do ponto do engraçado e desapegaram do esporte.
Assim.
Não, desapegaram do esporte totalmente e quiseram fazer piada. piada. Ah, uma coisa que me indignou muito, que essa é a pior parte, eu fiquei puto mesmo, assim. Eu fiquei puto, minha vontade era desligar o computador. No intervalo do jogo, não tinha nenhuma estatística, tudo bem. Mas o cara, o repórter de quadra, ele tava no ginásio, ele tinha a oportunidade de falar o que ele quisesse, ele levantou a bunda dele da cadeira e foi entrevistar o dirigente de futebol do Flamengo e perguntar do Muricy no intervalo de um jogo de basquete. Isso não se faz, gente. A transmissão, a transmissão é de basquete, falem sobre basquete. Aê, não pega, não pega a porra do intervalo pra falar do Muricy. Eu quero que o Muricy se foda.
Muito bem. Muito bem.
Boa. Daqui a pouco, igual o Paulo Cavalcante vai falar, não que eu queira que o Muricy mesmo. Bora, Muricy, um grande abraço. Tá?
Não, exatamente. Nada contra a figura do Muricy, mas assim, o RedeTV.
Nesse momento.
É isso aí. RedeTV, abraça o basquete direito, gente. Vocês estão com um monte de gente querendo ver o esporte, vocês estão com a bala na mão, então aproveita o negócio e não caga.
Muito bem.
Boa.
Então, preparando já o clima do jogo 7, nós vamos ouvir um reggae muito antigo, um reggae clássico de Prince Buster, que chama Cincinnati Kid, que é de uma grande disputa entre poker, como a disputa entre Duran e Stephen Curry, que veremos logo mais.
Hey, Cincinnati. People say you're good. And I think you're the best I ever met. But when I'm around, you're second best. Cincinnati Kid! Hey, Cincinnati! Poker is the game. Royal Flush is my name. Cincinnati Kid! Play your hand, baby, I think you're bluffing. I'll raise you 200 more. Cincinnati takes on anyone, anytime, any place. Flush is my name. I think you're bluffing. Why don't you see me? I'll raise you 300 more. Listen, kid. That little town like Manchester and Hudson Hills town belong to you. But this here London town belongs to me. Hey, Cincinnati. People say you're good. I think you're the best I ever met. When I'm around, you're second best. I'll raise you 300 more. Huh? Good. Do it, huh? Work for me, baby, huh? Poker is the game. Royal Flush is my name, baby, huh? Hey, Cincinnati.
Giro de notícias.
A semana em posses.
Voltando com o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro, né, que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola.
É verdade.
Tempos de crise, back to the roots, de volta às raízes. Vamos com o jornalista Juliano Galli.
Uau.
E depois de perder uma chance rara de fechar o confronto em seus domínios, o Oklahoma City Thunder estará em Oakland daqui a pouquinho para enfrentar um empolgante jogo 7 contra o Golden State Warriors. A série já teve o jogo equilibrado, já teve vitórias esmagadoras dos dois times e agora chega ao seu último capítulo para definir quem enfrenta o Cleveland Cavaliers na grande final da NBA. A favor do Thunder, o fato de que das 232 vezes em que um time abriu 3-1 nos playoffs, em apenas 9 houve uma virada. a favor do Warriors, o retrospecto de 80% de vitórias dos mandantes em jogos número 7. O jogo 5 foi uma batalha. O jogo 6 foi uma guerra, disse Draymond Green logo após a vitória em Oklahoma. E do jogo de hoje, hein? O que podemos esperar? Quem vocês acham que levam esse histórico duelo de daqui a pouquinho?
Só aquelas perguntas fáceis, né? Tranquila. Eu só espero que não seja uma lavada, como às vezes acontece em jogo 7, que a gente fica decepcionado.
Exatamente, que nem aconteceu no ano passado entre Houston e
Clippers.
E Clippers, não é isso? Que o Houston deu um couro, não foi isso? É, mas eu não sei quem vai ganhar. Eu não
acho
sei.
Que tá fácil. Eu acho que leva a prorrogação.
Não achei nada.
Mano, o clima de boteco, né?
Não, mas eu não falei que eu não sei. Eu não sei. Eu
não
falei
a prorrogação.
O jogo foi 113 a 110 pro Houston. Esse jogo 7 que você falou.
Não, mas o que eu tava falando era, na verdade, é porque eu descobri uma estatística muito interessante, que é: se o Golden State virar essa série,
sim,
será o segundo ano seguido que o time que tira o San Antonio Spurs,
nossa,
joga
é verdade,
fora, né? Um 3-1.
É verdade. Clippers ano passado, perfeitamente.
É isso aí. Os caras vão lá e tiram o time do San Antonio e fazem essa merda.
E eu falei que eu não sei porque eu tô cansado de duvidar desse time do Oklahoma.
Exato, é.
Eu tô
difícil.
Cansado de duvidar desse time do Oklahoma, é cara. Porque eles dão motivos pra gente duvidar deles depois desses últimos dois jogos? Dão. Mas, velho, quem que esperava que eles fizessem isso, cara? Quem que esperava que eles levassem esse jogo pro jogo 7, velho? Esses caras são muito bons.
Não, ainda mais um 3-1.
Não,
ganhando o primeiro jogo.
Abrir 3-1, acho que era uma coisa que ninguém esperava, nem eles,
quebrando
talvez.
Quebrando o primeiro de cara.
Não dá pra você simplesmente desprezar os caras, porque os caras fizeram dois jogos ruins e que no último jogo o Westbrook jogou muito mal. Cagou.
Principalmente
não, ele
últimos 5
minutos. Não jogou mal.
O último minuto.
Ele não jogou
cinco
mal.
Minutos.
É. Não, o que aconteceu com o Oklahoma no último jogo é que nos últimos 5 minutos de partida o time desistiu do jogo. Desistiu não, mas deu um branco, assim.
Não, né? Branco, burro, o famoso, né? Apagão.
Exato.
Né?
Eles, apagão, eles não fizeram cestas, eles erraram muitas bolas e o Golden State estava no momento em que eles estavam... O Klay Thompson estava acertando bola de tudo quanto é jeito nesse jogo. Inclusive quebrou o recorde de bolas certas de três pontos no playoff. Né? O cara, de repente, no jogo... E acho que esse é um fator decisivo nessa série e no jogo de hoje. Um cara que despontar do jeito que o Klay Thompson despontou no jogo 6, ele resolve a série.
Exatamente.
Se for o Durant, se for o Westbrook, se for o Curry, se for o Iguodala, o cara que tiver, o time que tiver um cara que jogou igual o Klay Thompson jogou no final de semana, leva a série.
E de novo, o Iguodala tendo um papel muito importante, né? Que nem foi no ano passado contra o Cavaliers, esse ano já contra o Kevin Durant, que tá tendo médias de acerto baixas, assim. É claro que também o Kevin Durant não tá... Na verdade, é uma questão. Será que o Kevin Durant que não tá jogando tão bem? Ou será que ele não tá jogando tão bem porque o Iguodala tá ali o tempo inteiro em cima dele, entendeu? É mérito do Iguodala, é um defensor de elite, né?
Mas no final do jogo, ele, além de estar sendo marcado pelo Iguodala, o marcador do garrafão, ele ficava esperando o Kevin Durant cortar. Então, ele não dobravam nele, mas sabiam que a melhor bola dele é cortar, penetrar e fazer bandeja. Então, sempre tinha um outro cara já esperando o Kevin Durant nessa bola. Então, o Kevin Durant, no final do jogo, ele não conseguiu mais ir para dentro da cesta, né? Enfim, essa foi uma das estratégias do Golden State.
O Júlio Pandelotti, nosso ouvinte do nosso querido Buriti Basketball, ele pergunta, ele fala um elogio, ele tece elogios a nós todos, mas ele pergunta sobre a vantagem do fator casa, o fato do jogo ser em casa, se isso é decisivo pro Golden State.
Decisivo não. Poderia, na verdade, se fosse contra qualquer, em outra situação, durante a temporada regular, poderia valer esse argumento, mas o Oklahoma já ganhou. Né, nessa arena aí, na hora que eu...
Ah, mas isso faz uma diferença gigante, isso é inegável, não tem como.
Faz uma diferença, mas ele perguntou se é decisivo.
Eu acho que nesse nível, nunca vai ser, nesse nível que estamos, decisivo não vai ser, mas faz uma diferencinha.
É, sendo o jogo 7, eu acho que pesa bastante.
Nossa, eu acho que pesa bem mais, também acho.
A arena de Oakland...
Um jogo 7, mas sendo um jogo 7, pesa bastante. O que eu ia falar é que, em relação ao jogo 6... Curioso, né? Porque a gente teve duas situações que foram muito particulares do jogo, que é o Klay Thompson parecendo um videogame, metendo bola de tudo que é jeito, e o Thunder, assim, esfrangalhando nos últimos 5 minutos. E eu não sei se essas duas coisas acontecem de novo num jogo 7.
Exato.
E lógico que outras coisas vão acontecer, afinal é um jogo de basquete. Mas tendo em vista que é difícil que os caras cometam tantos erros de novo no fim de um jogo, não tá tão fácil de escolher quem é que vai passar.
E salvo engano, o Golden State não ganhou um jogo com tranquilidade do Oklahoma ainda nessa série. Ganhou algum jogo de muita diferença?
Vamos verificar e já falamos.
Eu acho que não, inclusive pelo contrário.
Só o primeiro.
Pelo contrário, os jogos que o Golden State tem ganhado tem sido desse jeito, tem sido virando no último quarto, assim. Então, pode ser que o Oklahoma perca? Pode. A maior probabilidade é que o Oklahoma perca? É. Mas por uma lavada, eu diria que não.
Não, é lavada. O que você considera lavada? Porque o jogo 2 o Golden State ganhou de 118 a 91.
Isso é uma lavada.
Isso é uma lavada. E o jogo 5 eles ganharam de 120 a 111. Foi 9 pontos. Esse não é uma lavada.
Mas
não,
eu ia falar.
Não teve uma lavada.
Teve.
Não, mas lavada teve Oklahoma em cima Oklahoma, do Golden State, né?
Também teve alguma lavada. Oklahoma no terceiro jogo foi 133 a 105.
Foi 108 a 102.
E o jogo 4 foi 118 a 94. O jogo 3 e 4 foi um couro do Oklahoma.
O 3 é que foi aquele couro que todo mundo falou, danou-se. Que... O Kravis, o que você estava falando, eu acho que talvez o Oklahoma errar tanto como errou, eu acho que talvez não seja tão fácil de acontecer de novo, mas eu acho que a temporada, óbvio que o playoff é diferente, mas eu acho que a temporada inteira mostrou que, por exemplo, o Curry ou o Thompson fazer um jogo incrível como ele fez no final de semana... É bastante possível e é mais comum eles fazerem jogos espíritas, assim, de meter bola de tudo até lugar, do que jogos muito ruins, como foi o jogo do Curry, em que ele ficou com um percentual bem baixo de field goal.
Eu tenho um ponto também, que é que o Kevin Durant, esse jogo é muito especial pra carreira dele, na minha opinião.
Pra carreira dele?
Pra carreira dele.
Justifique. Carreira dele, também acho. Pode ser o último ano.
Pode ser primeiro o último ano dele nesse time.
Último jogo, você quer dizer.
Exatamente. Tá. Último jogo dele nesse time. E não só, cara, é uma oportunidade dele se provar. Ele é um jogador que, assim como o Leandro e a mim falou, vai ser um jogador que vai entrar pra história como um dos melhores jogadores de todos os tempos. Ou ele é o cara que sempre chegou quase lá, que foi até o que ele falou no discurso de MVP dele. Ah, eu sempre fui o segundo em tudo, tal, não sei o quê. E se ele perde esse jogo, não é que ele vai ser o segundo, ele vai cair mais, assim. Vai cair no conceito. Porque esse cara, velho,
Você acha que ele vai cair?
Ah, ele vai perder o bonde, né?
Mas
vai perder o bonde da geração.
A gente
não tá falando se ele é um bom jogador. Isso tá fora de questão. A gente tá falando se ele é um jogador que vai ser o cara, entendeu? Vai ser um cara que vai marcar essa geração, porque ele tem esse potencial. Então, exatamente isso que esse jogo vai definir. Se ele é o cara que tem potencial para marcar uma geração ou se ele é só mais um bom jogador.
Há uma semana atrás, a aposta era o Golden State passando o carro. O Golden State não está passando o carro. A gente está discutindo um jogo 7 aqui muito por conta do que o Kevin Durant está fazendo nessa série. Então, não é muito discutível se ele realmente é um cara decisivo, porque ele está provando por A mais B, principalmente nessa série, que ele é um cara decisivo, sim.
Mas olha, eu concordo com o Dedé, tá falando que assim, que ele é um bom jogador, títulos. É claro. Mas eu acho que é isso, ele vai ter que representar alguma coisa em título, e depois do LeBron, que aí, o LeBron tá chegando ao final, e etc. Quem é o cara que vai assumir? Todo mundo apostava muito no Kevin Durant como o protagonista da liga, e hoje ele tá ficando pra trás, cara. O Curry tá tomando esse protagonismo e ele vai ter que provar isso agora.
Mas o protagonismo do Curry tem muito a ver com o time que ele tem junto, né? O Durant só tem o Westbrook, ele não tem mais ninguém.
Só o Westbrook.
Todo time você vai julgar isso, velho.
Não, claro.
Muito bem, então a história dirá quem sobreviverá e quem...
Você vai encerrar?
Cairá no esquecimento. Vou encerrar esse giro.
Eu queria, então, só uma curiosidade final.
Tá bom. Você tá trazendo o nosso jogo, mas tudo bem.
Exatamente.
Uma curiosidade que é legal. Se o Golden State ganhar esse jogo, é garantido que Anderson Varejão ganhe um anel. Isso não é legal? Porque ele jogou nessa temporada pelo Cleveland Cavaliers.
Verdade. Olha, uma curiosidade legal. Valeu a pena.
Valeu a pena.
Se o Golden State ganhar esse jogo e chegar na final contra o Cleveland, o Anderson
Varejão já é campeão.
Não é campeão porque ele não foi campeão.
Ele já tem anel.
Mas ele ganhou o anel.
Muito bem. Um grande abraço para o Anderson Varejão. Escuta o nosso programa todas as segundas. Talvez não hoje, porque
não,
ele está aquecendo.
Vai estar escutando.
Muito bem. Então, é hora de voltar na história também desse programa e ir nos momentos mais emblemáticos da contação de história na rádio brasileira.
O Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
De volta ao Bola ao Cesto, com as grandes histórias e a linda voz do publicitário mais narrador de todos os tempos, Rafael Gonzaga.
Obrigado, Miguelito. Fico lisonjeado com suas palavras. Miguelito, estamos de volta para falar, como eu falei no comecinho do programa, que a dinastia do maior time, o maior campeão da liga, também começou no jogo 7. Estamos em 1957, Miguelito, nas finais da NBA. E é o jogo 7 entre Boston Celtics, como todos sabemos, o maior time desse planeta, contra St. Louis Hawks.
Uau!
Yeah! E o jogo... o mais legal desse jogo 7, Miguelito, é que ele... As emoções, as curiosidades deles começam antes do jogo 7. Eu vou contar um pouco rápido depois do jogo, que ele foi um dos jogos mais emocionantes, jogos 7 mais emocionantes da história da liga. Mas ele começa no draft. Por quê?
Louco.
Na primeira escolha...
Vai ser longa a história, então,
vai ser
longa.
Começou no draft de...
Estamos no draft.
Começou em 1946.
Ele até levantou, cara.
Quando a NBA foi estabelecida nos Estados Unidos.
Mas o que é
a NBA? Deus fez o homem.
No draft, Miguelito, a primeira escolha foi do Boston, e ele escolheu um cidadão, que é o que eu falei aqui, pro querido Miguelito, pro querido Wallinho, que é o Tom Hanson.
Ah, sim.
Ele.
O Hanson, não é o da banda.
Perfeito. Eu ia fazer, mas achei que era a mais essa pedra.
Escolheu esse Tom Hanson, pra quem não conhece, o cara é um monstro. Ele foi All-Star no primeiro ano, foi escolhido nesse ano também como Rook of the Year, enfim. E a terceira escolha era justamente do St. Louis Hawks, que escolheu um garotinho chamado Bill Russell. E esse Billzinho foi trocado na noite do draft exatamente para o Boston Celtics. E aí, esse time foi liderado pelo Bill Russell para ser campeão não só esse ano, como mais 11 vezes, 11 títulos, sendo que foram, agora estou com medo de falar bobagem, mas se não me engano foram 8 consecutivos. Se não me engano, alguém depois me ajude.
Acho que 9.
Se não me engano, foram 8 títulos consecutivos que o Boston teve nessa época. Mas enfim, para você ter ideia do que eu estou falando, o Bill Russell, ele jogou 13 temporadas, ele foi campeão 11 vezes. As 11, obviamente, com o Boston.
Um recado pro LeBron, né?
Hanson, que a gente falou, ele jogou 9 temporadas e foi campeão 8 vezes. 8, não foram?
8 finais consecutivos.
8 títulos consecutivos, 11 títulos dessa dinastia liderada pelo Bill Russell.
2 como jogador e técnico, não é isso?
Exato.
Isto, que era legal isso, que tinha. Inclusive, nesse jogo, a gente tem um técnico jogador que participa. Mas contando bem rápido desse jogo, que foi extremamente emocionante, a série começa exatamente como foi essa do Golden State. O Hawks quebra, o Boston chegou favoritíssimo, o Hawks chegou underdog, ele tinha, inclusive, mais derrotas do que vitórias na temporada regular.
Olha!
E eles chegam para a final e logo no primeiro jogo o Hawks ganha o jogo em pleno Boston. E a série vai, só que diferente dessa, que foi com 3-1, aí o Boston empata, o Hawks faz 2-1 e aí começa 2-2, 3-3, 3-2, 3-3. E aí vai pro jogo 7. E esse jogo 7, ele vira emocionante, pra você ter ideia, ele foram 2 overtimes.
Uau!
O jogo vai parelho sempre até o final. E o último lance do jogo, que é o mais interessante, inclusive no YouTube tem um finalzinho, se vocês quiserem pesquisar e assistir, ainda tem esse finalzinho. Faltavam poucos segundos para acabar o jogo, o Boston tava 2 pontos na frente, e o único jeito de empatar era lançar a bola lá de trás, lá da sua quadra, lá para frente, para tentar dar um tip, só aquele totozinho.
Tapinha.
Pra bola entrar, porque faltavam muito poucos segundos e não tinha nenhum Stephen Curry para poder lançar a bola lá de trás e fazer a cesta de 3. E o mais legal ainda era, o técnico do Hawks era o último jogador que poderia entrar em quadra, porque todos os outros jogadores já tinham rodado por causa de falta, em 2 overtimes, então era falta atrás de falta, e aí não tinha mais nenhum cara para entrar e ele entra, foi a primeira e única participação dele, inclusive nas séries finais. Ele entra em quadra para poder ter o 5 em quadra. E aí é o último lance.
Ele caga.
Eles tentam fazer isso e, por incrível que pareça, funciona. Só que a bola, ela desliza pelo aro, caprichosamente sai e o Boston fica como campeão da
no
série.
No rabo, então. Boston, o primeiro título do Boston é no
habilidade,
rabo.
Isso se comprovou, inclusive, em todos os anos depois. E é bem bacana, para quem quiser procurar mais sobre esse jogo, é, vários dos jogadores, eles têm relação. Por exemplo, o técnico do Boston, ele já tinha treinado o Hawks, quando o Hawks ainda era o Three Cities Black Hawks, que era a mesma franquia, mas enfim, uhum. em outra cidade, que não era bem uma cidade, era uma trinca de cidades, por isso que é Three Cities. Uhum.
Mas aí já é a história da NBA,
como,
né?
O Bill Russell, como eu falei, o Bill Russell foi draftado pelo Hawks, foi pra lá, boa parte do time do Hawks também eram de jogadores que tinham saído do Celtics, tinham sido rescindidos o contrato e eles vão pro Hawks e terminam praticamente todo o time, todos os jogadores em quadra
se conheciam.
Tinham relação uhum. com os times. Fica aí então essa dica não cultural. Pra quem
mas histórica, né? História é cultura também.
Sobre esse jogo.
Muito bem, agora pra você, querido ouvinte, vocês vão ver o exemplo daquele cara que consegue fazer um bola ao cesto em poucas frases. Marcos do Amaral Jorge, com você a palavra. Qual é o seu jogo 7?
Jogo 7 é Phoenix contra Lakers em 2006, 10 anos atrás. Primeiro round do playoff. E é isso, né? Phoenix Suns favoritaço, com aquele time voando com o Steve Nash. Enfrenta o Lakers, que abre 3-1. Leandrinho, segundo ano na liga.
Já tinha sido o melhor sexto homem?
Ele foi sexto homem no ano seguinte.
Ah. Seguinte.
Muito por conta dessa performance. No jogo 6, ele fez 22 pontos.
Ô, louco!
Mas o Kobe fez 50. Aí o Lakers ganhou, aliás, o Phoenix ganhou, e o jogo foi para a sétima partida em Phoenix. E aí, Leandrinho termina com, vindo do banco, termina com um cestinho com 26 pontos.
Olha!
Uau!
Leandrinho Barbosa, cara.
Mas foi um atropelo também, né, esse jogo?
Foi 121 a 90. Foi tudo aquilo que a gente não quer para um jogo 7.
Mas, ó, então, fica a dica para o senhor Steve Kerr de quem sabe segurar a pressão num jogo 7, né?
Ó.
O nome dele é Leandro Barbosa, do Blur.
Barbosa. Bela dica.
Muito bem, assim, esse é um exemplo de bola ao cesto, rápido, sucinto, que passa a história.
Que vai tomar crítica, depois é que acontece, toma crítica dos ouvintes.
Vai ouvir textão, entendeu? Vai ter textão.
Aí a gente tem que voltar nos formatos tradicionais.
Muito bom. Antes de encerrar o programa, eu queria só duas considerações dos nossos ouvintes. A primeira é do Luan Ayer, ou Ayer, que ele diz que o André Cavalieri, ele tem talvez uma síndrome, que é, ele começou a elogiar o Kevin Love há algumas semanas, e o Kevin Love começou a errar tudo. Ele passou a elogiar o Toronto, e o Toronto falar em sonho de título, e o Toronto, né, minguou, tomando uma lavada. Então, a pergunta... Na semana passada, também, o Dedé elogiou o West burro, como ele mesmo escreve dessa forma, e nós sabemos o resultado. Então, ele quer saber, o Luan, qual é a sua próxima zicada, André Cavalieri?
Eu falei que hoje com certeza não vai ser uma lavada.
Ah, obrigado, Dedé. Muito bem.
Puta que pariu.
Eu falei isso. Então pode ser que aconteça. É provável.
Ai, caralho.
Muito bom. E outra consideração...
Eu quero falar o que o Bruno Fares falou, já
fala,
que você
vai,
leu.
Vai.
O Bruno Fares falou o seguinte... O atropelamento que o OKC vai sofrer hoje é mais previsível do que o fato de que serei censurado pelo apresentador déspota que ignora os ouvintes fãs do Homens Brancos Não Sabem Blogar. Apresentador déspota, também conhecido como Miguel Prata.
Chupa
Craves.
Um
grande abraço, Bruno.
A gente precisa detalhar esses comentários aí.
Um grande abraço.
É a questão que a gente lê. Assim.
Um grande abraço, Bruno Fares. Se um jogo 7 não estivesse prestes a começar, eu gastaria um tempo dando uma resposta
para
você.
Mas deixa para lá,
você.
Que
mas deixa
começar,
pra lá, um grande
gente.
Abraço para você e para todos os ouvintes
é
desse
isso.
Brasil. Ninguém vai falar no fim do programa
Por
hoje.
Por que não? Tem menos de uma hora o programa, cara. Calma.
Mas e o jogo? Temos um jogo.
Tchau, gente. Gente, valeu.
Tá bom, vai. Um beijo.
Nós estamos prestes no jogo
7.
Os ouvintes querem assistir esse jogo. Todo mundo quer assistir esse jogo. Um grande abraço. Até a semana que vem.
Valeu.
Vamos com o Scatalites Ball of Fire. Quem estará com a bola de fogo?
Vai, OKC.
Beijos.
everything.